podcast das Revolucionárias revisita a vida e as lutas das mulheres que marcaram Portugal ao longo da história. Lena D'Água é a primeira mulher vocalista de uma banda rock em Portugal e está há mais de 50 anos na indústria da música. Helena Maria de Jesus Águas nasce em Lisboa em 1956. O pai, José Águas, é jogador no Benfica e na Seleção Nacional. O futebol leva-o em viagens frequentes e as recordações que traz para a família do estrangeiro são discos de música.
O meu pai comprava discos. Ele era futebolista, mas tinha uma paixão grande pela música e cantava muito bem. E a minha mãe também, mas era mais na igreja. O meu pai era mais Tony de Matos, o Nat King Cole. Não era nada especial cantar-se afinado naquela família. Mas houve ali um momento na minha infância que me foi muito marcante. No ano em que eu fiz 7 anos, ele teve o último ano em que jogou, foi em Viena, na Áustria. E lá fomos todos, os três, a mãe, a avó, e passámos aquela temporada em Viena. Nós fomos uma vez assistir. Não sei se aquilo era uma missa cantada, se era mesmo um espetáculo dos pequenos cantores de Viena. Fiquei deslumbrada. E o meu pai percebeu, comprou uns disquinhos dos pequenos cantores de Viena, que eu ainda lá tenho. Pequenos cantores. E eu tinha as letras das musiquinhas e cantava.
A primeira guitarra recebe do pai, que faz o exame para entrar no liceu. Apesar da paixão pela música, o foco são os estudos. Lena frequenta a licenciatura de Sociologia no ISCTE durante 2 semestres. Desse ano, guarda na memória uma manhã de abril.
Tinha aulas às 8 da manhã, tinha matemática, eu não sabia de nada. E quando chega a porta estava fechada e havia meia dúzia. Nós mal nos conhecíamos nesse ano de 73, as aulas começaram muito tarde. Um dos rapazes já sabia o que é que se tinha passado e estava excitadíssimo. E dizia: ocuparam o Rato Clube! Ah, ainda de manhã ensinada, não é? 8 da manhã. O quê? E sim! Passado uns segundos é que eu percebi que ele estava a dizer o Rádio Clube. Eu tinha 17 anos. Foi uma experiência absolutamente marcante e tive imensa sorte. Gostei muito de viver aquele... Sobretudo os primeiros tempos. Porque eu, entretanto, fiz 18 anos, em 74, em junho. E a primeira vez que eu votei foi a primeira vez que a minha mãe votou. Porque antes as mulheres não votavam. Em Portugal...
Com o 25 de Abril, Lena D'Água troca a licenciatura em Sociologia pelo curso de Magistério Primário, onde consegue cruzar a música nos estudos.
Música, movimento e drama era sempre a Lena, era sempre a Lena. Era a Lena da música. Ainda fiz 2 estágios em 2 escolas. As professoras não gostavam lá muito. Quando eles me viam a chegar, as janelas das salas... Lena da música, Lena da música.
Aos 18 anos conheço o baixista da banda Beatniks, Ramiro Martins, com quem casa e tem uma filha em 1975. A presença assídua nos ensaios do grupo é a porta de entrada para os palcos.
Eu estava lá nos ensaios, de bebê, a fazer umas coisinhas simples. Fazia vestidinhos e fazia camisolinhas e tal. E alguém diz: tu devias era começar a ir connosco, quando fizermos os concertos. Começaram a tocar, vive para aí 1 mês antes da Sara nascer. E eu entrei, sendo certo, claro que a minha paixão pela música já existia desde sempre, a minha comoção.
A estreia com os Beatniks acontece no baile de finalistas do Liceu de Sintra, em março de 1976. Durante 2 anos, faz os coros para a banda e percorre o país com a banda de rock, mas o divórcio leva a que saia do grupo. No Coliseu de Lisboa, a 7 de outubro de 1978, Lena D'Água sobe ao palco com a banda pela última vez, com o espetáculo de abertura do britânico Jim Capaldi.
O casamento, entretanto, já estava desatado, mas civilizadamente aquilo estava marcado e nós ali era o baixista e a cantora, de maneira que eu fiz o concerto sem problemas nenhum. Houve 2 músicos do Jim Capaldi que ficaram muito impressionados com a minha voz. E um deles diz-me: devias ouvir a Billie Holiday. Ele deve ter sentido que havia ali qualquer coisa que me aproximava dela.
A saída de Beatniks não lhe fecha as portas no mundo da música. António Muniz Pereira ouve-a durante a 2ª edição do Festival Musical Açores, na Ilha da Terceira, em 1977, e começa a ser convidada para dar voz a coros e publicidades.
Estava acabada de me separar, Aquilo dava-me algum dinheiro, o trabalho de estúdio, claro, era pago, mínimo 3 horas. Lá só uma hora, 1950 escudos, nunca mais me esqueço. No Mocidade, Mocidade, do António Calvário, também num disco do Carlos do Carmo, tudo isto em final de 70 e princípios de 80. E depois começa a vir outras chamadas para cantar jingles, que era um cachê melhor e eu encantada. Nos Beatniks não ganhei um tostão, foram 2 anos só mesmo de... estágio não remunerado.
Entre gravações no estúdio, conhece Luís Pedro Fonseca e Zé da Ponte. Em setembro de 1980, o trio forma a banda de rock alternativo Salada de Frutas.
Eram dois criativos, compunham jingles, para além disso faziam também canções. E começou então a desenhar-se aquilo que seria a nossa banda, a Salada de Frutas. O LP de 80, que é o Sem Açúcar. Tínhamos já as nossas preocupações ecológicas. Mas foi então em 81, com aquele mega, super, hiper, mega êxito Robô, que nós ficámos famosos. Olha, robô. Olha, robô. Olha, robô. Foi o que estava em cima de nós. Não havia mais canais, não havia internet. Consegui lidar com isso, benzinho. Até porque meu pai era super famoso por causa do Benfica e da seleção. Quando eu nasci, que fui a primeira filha, saiu no jornal a notícia, não é? Que eu tinha nascido. E a seguir, quando a Cristina e o Rui nasceram, também eles, não é? Eram miúdos aos gritos. Saíamos no carro, íamos para qualquer lado. De maneira que eu já tinha aquela espécie de vacina.
O single Robô Armageddon, lançado em maio de 1971, é um sucesso. Vende mais de 30 mil exemplares. Mas o sucesso de Salada de Frutas é curto. No final do verão desse mesmo ano, depois da atuação na Festa do Avante, Lena D'Água é dispensada com o argumento que não tem capacidade para integrar uma banda de rock alternativo.
Foi despedida da Salada de Frutas. Não queria uma mulher à frente. E quando os outros acharam, o Luís Pedro ficou a olhar para eles e disse: então está bem, olha, boa sorte, tchau, eu vou com ela. E claro que veio e fizemos a banda Atlântida. Isto foi em setembro. E o primeiro single sai ainda nesse ano, que é o Vígaro Cá, Vígaro Lá.
A banda Atlântida é criada logo de seguida para dar apoio à voz de Lena D'Água. Luís Pedro Fonseca continua a escrever as canções, mas a música não agradava aos críticos.
Aquilo que o Luís Pedro fazia não tem nada a ver com o boom do rock português. Aquilo era um rock progressivo, um rock sinfónico, que já não estava aqui para os críticos da nossa praça. Pronto, já era velho para eles. Mas eu tinha também crescido com isso nos Beatniks. Eu tinha ouvido os Yes e os Genesis e... estava mesmo nas minhas águas. Quando rompe o boom do rock português, nós fomos sempre um caso à parte. Cheguei a ler, ela é afinada demais para o rock. A crítica foi sempre muito madrasta, para mim e para o Luís Pedro também. Mas o público não.
Além da falta de aceitação dos especialistas, Lena D'Água sofre o preconceito de ser a primeira mulher a ser vocalista de uma banda rock no país.
Quando tu és uma borboleta e jovem no mundo de homens, sofre-se um bocado. Falta de reconhecimento, depois ficavam bloqueados com a imagem, as pernas. Uma vez fui à televisão e era uma tipa. Vai-me fazer uma entrevista e eu aguentei-me bem, mas fiquei lixada. O que é que acha de ser considerada a cantora das pernas? E eu às vezes até dizia: que coisa? Porquê é que não falam das pernas da Rosa Mota? Ela pode mostrar e eu não posso. Nós somos raparigas de mesma idade. E ela estava também no top, porque ganhava as maratonas.
A inquietação com o mundo surge como tema na discografia de Lena na década de 80. Nas composições de Luís Pedro Fonseca estão as primeiras músicas dedicadas à preocupação com o futuro e com o ambiente.
Diz lógico, é de 83, o Papalagui, a Terra Mágica. Há muitas. Muito mais do que músicas de amor. Porque é que a vida que se ganha tem de se gastar a trabalhar para ganhar a vida? Que é um quadrinho da Mafalda. E o Luís Pedro fez uma música dali. Minha herança daquele grito da liberdade do 25 de Abril. E foi o ano em que eu fiz 18 anos. Tudo já se podia dizer. já se podia batalhar pelas coisas que nós já sabíamos que eram muito importantes.
Entre 1989 e 2019, Lena D'Água não grava originais. São precisos 30 anos para voltar com Desalmadamente, o álbum com que faz prova de vida. Mas é 5 anos mais tarde, com a chegada de Tropical Glaciar em 2024, que a cantora ganha um novo fôlego.
Eu adoro este disco andou para a frente, porque o outro era: olha, estou cá, não morri, não, ainda não fui embora. Agora já não, agora já passámos essa fase, agora já fomos mais longe. Ai, o Pedro é incrível, o Pedro é incrível, ele escreve de uma maneira e compõe de uma maneira.
Após 50 anos em palco, Lena D'Água segue e continua a reinventar-se, sempre com a voz doce e característica que o tempo conservou.
Podcast Bauer Media Áudio Portugal.